Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast, edição número 188 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. E numa semana repleta de futebol, de esportes para todo quanto é lado, em reta final para as Olimpíadas, que nós ainda não resolvemos o que nós vamos fazer de especial para a Olimpíada, mas algo vai acontecer. Hoje estamos aqui de novo com a trinca de meio campo formada novamente, diretamente da paradisíaca Biquinha, o senhor Marcelo Marques. Aí eu falo isso, ele está aqui em BH.
É, não tô não, tô em Diaboa mesmo, congelando de frio aqui, essa semana tá muito frio, mas sobrevivemos, e aí, beleza, né?
Sobrevivemos, que frio que tá fazendo,
Diaboa. Pois é, mas sobrevivendo, Cedinho, sobrevivendo com seu time passando carne em todo mundo é diferente, é mais fácil.
É,
não tenha dúvidas.
Do outro lado aqui, penando, pelo menos não com tanto frio, que BH não tá tão frio assim não. Mas penando, o senhor Glauber Maia.
Olá, senhor, tudo bem com vocês? Passar frio com o time campeão de tudo é uma coisa. Passar frio com o time que nem o Cruzeiro é uma coisa. Viu?
Que isso, rapaz. Vitória da ascensão meteórica veio essa semana.
Lin, te informar que nessa mesma rodada do campeonato passado, o Cruzeiro tinha 3 pontos, agora tem 4. Já tá melhor que o ano passado, já.
Oh, e é exatamente isso aí que o pessoal está se apegando, viu?
A gente tem que se apegar nessas proezas, mirabolância, matemática aí que o povo arruma, porque...
Tá melhor que semana passada os caras estavam falando em Goulart no Cruzeiro.
Enfim,
o sonho de Deus. E além dos dois apresentados, eu ancorando o podcast, Bruno Santos, falo com você... ouvinte, que agora chegamos àquele momento que Celinho adora. Semana passada ele repreendeu a gente porque estava no momento errado do podcast, ele não se sensibilizou com o nosso cuidado de esperar ele voltar. E foi, se achou ruim. Dessa vez volta ao seu momento normal, os aniversariantes do mês, Celinho. A gente não vai se manifestar, não. Dê a deixa pra você.
Pode seguir.
Não tem nada pra falar, não.
É só isso que eu tenho a dizer. Né? Muito aniversariante, Celinho. Preste atenção. Estamos lá no dia 11. No dia 11, Jack Stewart, piloto de Fórmula 1 escocês, também dono de equipe que deu nome durante muito tempo a equipe Stewart. Se o Rodolfo estivesse aqui, era uma hora de podcast agora só com ele falando do Jack Stewart. No mesmo dia 11, o Coutinho, atacante do Santos, exímio goleador daquele time do Pelé, celebraria aniversário. O Palhinha, Glauber, cota Cruzeiro, esse era craque pra caramba, viu?
Mas...
O primeiro Palhinha, no caso.
Primeiro. O segundo também era muito craque, mas o primeiro...
Mas no aniversário agora é do primeiro. Inclusive foi durante muito tempo o maior artilheiro brasileiro em uma edição de Libertadores, sendo superado apenas pelo Guilherme, do Atlético, que na mesma edição que ele bateu o recorde, ele foi superado pelo Luizão, que eu achei muito sacanagem. Ai, ai. E ele superou, porque aquele jogo que ele meteu 4 gols no Cobreloa, o Luizão fez 4 também no seu Portenho. Aquilo ali foi um negócio muito aleatório. É. No mesmo dia fez aniversário o maior jogador de futebol americano, até Tom Brady aparecer, que é o Joe Montana. Mano Menezes, Glauber, pode colocar a cota Cruzeiro?
Ué, pode, demais até.
É, bicampeão da Copa do Brasil. Jean Alesi também fez aniversário, piloto histórico da França na Fórmula 1. O Danilo do Corinthians, aquele Danilo. E o Wagner Love, todos esses no dia 11. Cota Galo Celeste, aqui você gosta, Márcio Araújo.
Oh. Tem quem goste, viu?
Hein?
Eu tenho.
Ah, quem defende. Acho uns que gostam, com certeza.
Cara. Sempre acha, né? Ó, Glauber, encerrar aqui a cota. Robertan Simon, atacante meio de rede, cubano, fez história no Cruzeiro, hoje joga na Itália.
Joga na Itália, naturalizou canadense, não tem um negócio desse?
Exato, teve.
Acho extremamente aleatório o cara ser cubano e naturalizar canadense.
Pois é. Ele naturalizou canadense, leal brasileiro e por aí vai. É. E Cuba perdeu uma geração violentíssima.
Sim.
No mesmo
comunismo, né? Comunismo.
Comunismo. E Kai Havertz, atacante do Chelsea e da Alemanha, também no dia 11. O Felipe Hu, brasileiro que ganhou medalha de prata no tiro esportivo nos Jogos do Rio de Janeiro. E o Fagner, lateral do Corinthians. E do Tite, onde quer que o Tite vá. Esses aí todos no dia 11. No dia 12, o Berdan Catani, goleiro histórico do Palmeiras da década de 40. O delegado Antônio Lopes completou 80 anos. O Maguila também é do dia 12. O Flávio Conceição, o Diego Milito e o Gil, zagueiro, que também entra na cota Cruzeiro, apesar de ele ser mais identificado com o Corinthians. E o Isla também, lateral chileno. E o Coutinho, o Felipe Coutinho, todos no dia 12. No dia 13, o Thierry Sabine, o francês, ou Sabini, né? Não sei como é que é a pronúncia do nome dele, que criou o Rally Dakar, foi aniversário no dia 13. O Marco Antônio Boiadeiro, cota Cruzeiro, violentíssima essa, hein, Grau?
Nice.
Sacanagem que fizeram com ele, não levar ele mais para a seleção. Parreira também, né? Só porque ele perdeu o pênalti contra a Argentina na Copa América de 93. Nunca mais apareceu na seleção. No mesmo dia, o Leonardo do Sport, que o Cruzeiro contratou depois que ele fez 5 gols no Atlético.
O cara, só porque o cara falou que era mais difícil achar 5 comemorações diferentes do que fazer os 5 gols no Atlético.
O Cruzeiro foi lá, contratou ele na segunda-feira depois do jogo.
Obviamente que deu tudo errado.
É lógico. Eu já te contei, não sei se eu contei para vocês, o Dani Rezende, que é um detrator do podcast, mas que escuta a gente, falou que esse jogo aí que o Atlético tomou 6 do Sport, ele levou o sobrinho dele para ele virar atleticano. Primeiro, menino Nossa. Pequeno, levou ele para conhecer o Atlético. O menino virou cruzeirense, obviamente.
Lógico.
E também nesse dia, para encerrar, o Sarunas Maciolius, da histórica seleção da Lituânia, medalha de bronze na Olimpíada de Barcelona no basquetebol, também fez história no basquete do leste europeu e na NBA. E o Keisuke Honda também é desse dia. Coitado do Honda. Você imagina dele lá no Japão contando que ele passou no Brasil. No dia 14 foi aniversário da Steffi Graf, grande tenista dos anos 80 e 90. No dia 15 foi o Dirceu, meio atacante brasileiro dos anos 70 e 80. Participou de 3 Copas do Mundo. O João Paulo, atacante do meio atacante também do Santos. O Michael Laudrup, dinamarquês, para muitos o maior jogador da história da Dinamarca. Oliver Kahn, o goleiro alemão, também histórico e vice-campeão com a Alemanha na Copa de 2002. E Tore André Frø, atacante do Chelsea e da seleção da Noruega, que viu o Brasil na reta fazer gol. O último deles, Mohamed Salah, o enviado de Alá, completou aniversário no último dia 15. No dia 16... fizeram aniversário o Paulo César Caju, craque, muito craque esse aqui. O Juari do Santos, também muito bom jogador. Jürgen Klopp, Celinho.
Também, como técnico, excelente, né?
Bom jogador, é uma tristeza, viu uns lances dele. Nossa senhora, coitado dele, ainda bem que ele virou técnico. Sandra Pires, primeira mulher a ganhar medalha de ouro numa Olimpíada pelo Brasil, ao lado da Jaqueline. E o Ceará, Glauber, cota Cruzeiro, que sempre será lembrado por ter botado Ronaldinho Gaúcho no bolso no Mundial.
Pastor da geração de 2013.
Encerrando aqui, dia 17, que é o dia em que estamos gravando. O Zinho faria aniversário, outro Cota Cruzeiro, do time de 2003. Poltergal, que... Como é que é?
Faltou do gol do título brasileiro.
Exatamente. Poltergal, esse aí corria, viu? O cara da São Silvestre, assistia São Silvestre esperando o Poltergal ganhar.
Poltergal era o... No final de ano, na Globo, antigamente, tinha duas certezas, né? Uma era o Roberto Carlos, que tá aí até hoje, sendo certeza. E a outra era o Poltergal correndo na...
Exatamente. Vinus Williams também faz aniversário hoje, né? E dois aí da Cota Cruzeiro, Diego Chouza, esse menos, e Rafael Sobes. Diego Chouza também Cota Galo, Celim.
Diego Chouza Cota Brasil, né? Porque
chupou, é, né? Que não tem onde não jogou, né?
Mas o Rafael Sobes é Cota Cruzeiro, viu? Muito bem. Como é que é?
Cota só Cruzeiro.
Exatamente. Vou começar aqui a nossa pauta dizendo que o Nadal não vai jogar o torneio de tênis dos Jogos Olímpicos, porque segundo ele tá velho. Eu gostei dessa desculpa. Tipo, por que você não vai? Eu tô velho.
Por que você não vai? Porque eu tô rico, já não preciso mais.
E a Romênia foi banida do levantamento de peso nas Olimpíadas por repetidos casos de doping. Essa escola ali do leste europeu tem esse problema mesmo. E vira um negócio meio enraizado lá, véio, que sempre tem problema. Evidente que o pessoal está falando que é perseguição do comitê antidopagem contra os países de origem do leste europeu ali. Eu não sei não, viu? Dito isso, a seleção masculina foi convocada, a gente não entendeu muito bem o Daniel Alves, mas antes aqui em off a gente estava discutindo esse Elin. Eu acho que é que como ele não foi para a Copa do Mundo, o pessoal resolveu fazer um agrado para ele ter uma última competição pela seleção brasileira. O que você acha, Grau?
Convocação para a Olimpíada tem uma característica importante, que ela é só de 18 atletas, né?
Uhum.
Então... quanto mais atleta polivalente que joga em mais de uma posição, melhor. O Daniel é um caso desse, assim, ele joga de lateral, joga de meia, até de defensor ali, zagueiro, se precisar, quebra um galho e tal. Eu acho que também por isso ele foi convocado. Óbvio que não é. Tem 38 anos de idade já, né, bicho? Não é. Como eu falo assim. Exemplo, tem outros jogadores polivalentes que poderiam ir no lugar dele, aí entra a cota homenagem, né? Cota Last Dance.
É meio, eu acho que tem muito disso, assim. Eu acho que eles pensaram, gente, ele não vai ter outra oportunidade, vão levar o rapaz. E na feminina, gostei da seleção feminina, viu? Tudo que a gente esperava que não vinha da seleção masculina veio da feminina. Não sei se vocês viram, mas o time feminino do Brasil protestou contra o assédio do Caboclo. Sim. Achei bem satisfatório aqui, né? E além disso, né, outra coisa importante para dizer aqui é que a Globo transmitiu dois amistosos da seleção brasileira feminina na preparação para as Olimpíadas e eles deram audiência maior do que a Copa América no SBT. Os dados apontam que as vibradoras até publicaram isso. O empate sem gols com o Canadá teve média nacional de 12,7 pontos de audiência, com pico de 16. E a vitória sobre a Rússia deu 20 pontos da TV Globo. Enquanto isso, apesar da média alta de 13,6 pontos, a vitória do Brasil sobre a Venezuela teve um pico de 15,8. Então, é impressionante, mas aquela teoria que o pessoal tinha de que o futebol feminino não dava audiência, era só botar aí no lugar do masculino na Globo, que já caiu por terra essa teoria. E olha que era só amistoso. Se eu não me engano, o jogo com a França na Copa do Mundo, aquela quando o Brasil foi eliminado, deu 32 pontos na Globo, não foi?
É a maior audiência até hoje, né? Futebol feminino.
Pois é. Bom, já que a gente tocou nesse assunto, né? Nossa, bem que Copa América pode esperar um pouquinho. Mundial de Judô terminou. Semana passada, o Celinho entrou dando vexame na hora que foi falar do Mundial de Judô. A gente estava criticando o Japão, Grau, e terminou com 6 medalhas de ouro, 4 de prata, 2 de bronze. Acho que nossa crítica chegou aos ouvidos da delegação japonesa, viu?
Com certeza foi isso. Não foi a preparação fortíssima que eles estão fazendo para ganhar todas as medalhas do judô em casa.
É, eu acho que foi nossa crítica mesmo. Terminaram com 12 medalhas no total, a equipe que somou mais medalhas. Em segundo lugar ficou a França com 1 de ouro e 2 de prata, somando 3 medalhas apenas, muito pouco para a França. Geórgia e Espanha tiveram o mesmo desempenho, 1 ouro, 1 prata e 2 bronzes, a Espanha com alguns atletas naturalizados, né? 4 medalhas para cada um. E a Federação Russa de Judô terminou em quinto com 1 de ouro, 1 de prata, 1 de bronze, 3 medalhas no total. O Brasil teve apenas 3 medalhas de bronze na competição. O país sede Hungria conseguiu apenas 1 medalha de bronze. Aí agora vamos trazer algumas curiosidades dessa competição. No feminino, o desempenho do Japão foi muito aquém do que se esperava. O Japão ganhou apenas 2 medalhas de ouro. Geralmente o pessoal do Japão faz a conta de ganhar umas 4 no feminino. Das 7 categorias. Veja bem, ganhar 4 das 7 categorias. Mas o feminino ficou muito distribuído, que tirando o Japão, que ganhou 2 medalhas, nenhum país conquistou. Nossa, que bobagem que eu tô falando. Eu tô confundindo o feminino com o masculino. O feminino deu certo pro Japão, foi no masculino que não deu. O Japão conseguiu 2 medalhas de ouro no masculino e 1 medalha de bronze. O destaque aqui nisso tudo foi na categoria de super pesados, que o Kokoro Kajiura do Japão venceu o Tarmelan Bachaev da Federação Russa. A gente pode chamar de Rússia aqui ou tem que chamar de Federação Russa?
Ah, bicho, chama de Rússia só pelo desaforo.
Ah, então beleza. E ficou com a vitória o Teddy Rimé, o super recordista do judô francês, todo mundo conhece esse cara. Ele perdeu na seletiva francesa. A invencibilidade dele de sei lá quantas décadas foi embora ano passado. E depois disso o cara entrou numa má fase, rapaz, que tá tudo dando errado para ele. E aqui foi no masculino que vieram todas as medalhas da equipe da Geórgia. O feminino, eu trago uma grande curiosidade aqui para vocês. Na categoria até 70 quilos feminina, medalha de ouro ficou com Bárbara Matite, da Croácia, que venceu na final um atleta do Japão. Aí eu pergunto para vocês, que atleta do Japão ela venceu?
Atleta do Japão ela venceu.
Yoko Ono.
Oh. É sim, será que...
Aí eu te pergunto, será que a família dela gosta de Beatles? Bom, e a surpresa também na categoria até 57 quilos, a Jessica Kincaid, do Canadá, ganhou ouro. Acho que é a primeira vez que eu vejo uma canadense ganhando ouro no judô. Aqui no feminino, o Japão nadou de braçada. Foram 3 medalhas de ouro, 4 medalhas de prata e 1 bronze. O Brasil conquistou 2 medalhas de bronze na mesma categoria que a super pesada feminina, a Beatriz Souza e a Maria Suene Altman, mas apenas uma das duas vai poder ir para Tóquio. Elas estão na reta final do ciclo olímpico, né, para ver quem vai pegar essa vaga. E na categoria, e no geral por equipes, que é quando monta a equipe masculina, a equipe mista, né, com atletas do masculino e do feminino, deu a lógica: ouro para o Japão, prata para a França e o bronze com o Uzbequistão e o Brasil. Pelo menos por equipes, o Brasil se deu bem aqui. Porque outros atletas que eram potencial chance de medalha, como a Kathleen Nascimento, a Kathleen Quadros e o Rafael Silva, ficaram pelo caminho. Outra coisa que chegou ao fim foi o torneio de tênis de Roland Garros. Semana passada a gente fez um serviço aqui, né? Contra o Djokovic, mas não adiantou não. Ele ficou com a vitória na chave de simples masculino, depois de uma virada espetacular para cima do Stefanos Tsitsipas, que venceu os dois primeiros sets e depois foi surrado pelo Djokovic, 6-3, 6-2, 6-4. Eu fiquei impressionado com a virada do Djokovic.
Foi uma loucura mesmo, porque nos dois primeiros sets deu toda a pinta de que ia dar pro Tsitsipas, né?
Não, tava com um cara que ia ser um pneu se bobeasse.
Pois é. Todo mundo regozijando com a péssima performance do Novak Djokovic, mas infelizmente
deu tudo errado. E com isso ele chega ao seu 19º título de Grand Slam, o segundo apenas em Roland Garros, pra você ver como é que lá em Roland Garros Nadal que manda. E com 19 títulos, ele está a um Grand Slam de empatar com os dois recordistas, que são o Nadal e o Federer. E isso é recordista.
Vai passar, números... inclusive.
Não, ele tá para empatar.
Ah, mas ele vai passar, ó. Porque...
Ah, não, sim, com certeza. O Federer já era, né? O Federer é praticamente aposentado. O Nadal tá indo para essa também. E no feminino, nas duplas masculinas, né? Para terminar, né, a chave masculina, deu festa da casa, né? Os franceses lotaram a arena, assim, não é literal, né? Eles colocaram o máximo de gente possível que tinha para ver o jogo, porque lá estava tendo controle também de público. E aí, Hugues Herbert e o Nicolas Mahut, atletas da dupla francesa, conquistaram o título derrotando os cazaques na final. Não foi dessa vez, Glauber, que a gente ouviu falar em título do Cazaquistão. O Golubev e o Bubrik foram derrotados por 2-1 de virada.
Uma pena, fica para a próxima.
Anotem aí, porque a conta vai ter que ser paga em outra ocasião. Na chave feminina, festa total da República Tcheca, que agora chama Tchequia, com Bárbara Kretikova, que ganhou na categoria de simples e nas duplas, ao lado de Kateřina Siniaková. É a primeira vez que isso acontece num Grand Slam desde 2016, quando a Sirina fez isso. Ela venceu duplas e simples de Wimbledon. Na França, em Roland Garros, a última vez que isso tinha acontecido foi em 2000, com a Marie Pierce, que também fez o dobrete lá. O título da chave de simples foi conquistado com uma vitória por 2-1 sobre a Anna Pavlyuchenkova, da Rússia. Aquilo que a gente falou semana passada de total domínio do leste europeu nas competições de Roland Garros. E na final de duplas, a Kretikova e a Siniaková venceram por 2-0 a Iga Swiatek e a Metek Sandys dos Estados Unidos. A Swiatek, a polonesa, a jovem polonesa, né, que havia surpreendido ano passado e ganhado em simples, dessa vez ela ficou pelo caminho com a Kretikova. E a Kretikova foi a zebra, né, porque ela é especialista em duplas. Dessa vez ela conseguiu vencer também o torneio de simples. As duplas mistas, curiosamente, o primeiro torneio que é resolvido, né, a primeira chave, a Joe Salisbury, da Grã-Bretanha, e a Desiree Crawchit, dos Estados Unidos, ficaram com o título ao derrotar os russos Vezina e Karasev por 2-1 de virada, cheio das viradas esses sinais aqui. Um ano bem leste europeu no feminino aqui. Muito bem, terminando aqui Roland Garros, nós vamos para o próximo aqui, né? que é a Copa América. Os senhores estão empolgados aí com o andamento dessa Copa América?
Tô nem dormindo direito.
Eu acho que finalmente eles fizeram. Precisou dessa desgraça toda pra eles fazerem uma Copa América só com o time da América, né?
Ok.
Com cara de eliminatória antigamente, dois grupos de cinco.
A Copa acabou que o regulamento ficou do jeito que eu sempre quis que o regulamento fosse, dois grupos de cinco, né?
Ficando assim, coisa, né? No
passa quatro, né? De cada grupo.
É, aí
a primeira fase isso... não tem sentido.
Pois é. É que tem. Essa competição não era pra estar acontecendo, então.
É. Também assim, né? Não dá pra querer tudo, né? Aos pouquinhos, quem sabe, talvez. O problema é que a gente sabe que na próxima Copa América acabou de chamar o Qatar de novo aí, vai regaçar o tempo de novo.
Pô, e quem que sorteia um grupo de Copa América com Paraguai, Argentina, Chile e Uruguai no mesmo grupo? Existe
mas
isso,
não? Não fica de cabeça, não. Vai passar os
com certeza, mas pra que isso? Pra fazer jogo grande na primeira fase, né? A Argentina empatou com o Chile na primeira rodada, o Paraguai ganhou da Bolívia. Na segunda rodada, está por acontecer ainda. Já no outro grupo, a Colômbia venceu o Equador na primeira rodada e empatou com a Venezuela na segunda. O Brasil derrotou a Venezuela na primeira e daqui a pouco começa a jogar contra a seleção peruana. Vocês viram alguma coisa assim que valesse a pena ser destacada além do gol da Colômbia, que eu achei bem bonito? Fora isso, vocês viram alguma coisa?
Bicho, eu quero te falar que nem esse gol da Colômbia que você está citando aí, eu não vi.
Também não.
Mas foi bonito. A única coisa que eu vi é porque eu vi no Twitter. Uma jogada ensaiada, na cobrança de falta, o Quadrado mete por cima da barreira e o pessoal pega do outro lado para fazer o gol. Jogada interessante. Mas só o Equador que ia tomar um gol daqui também. Tem que falar isso. Agora é o negócio que importa, que está acontecendo na Eurocopa. Lá eu tenho visto futebol, não sei vocês.
Ou. Eu tô achando bem legais os jogos. Tô achando muito legal a arbitragem. Tá deixando o jogo rolar mais. Os jogos terminam com 6-7 faltas no final dos jogos. Então, assim, jogo tá muito interessante nesse aspecto, assim, sabe? A juizada tá deixando o jogo andar. O jogo tá correndo liso. O jogador também tá afim de jogar bola, né? Não tá afim de tumultuar, criar, de encher saco, que também é algo raro no futebol, infelizmente.
Exato.
Normalmente o jogador gosta de criar, mais de criar casa do que de jogar bola.
Tem torcida, né?
É. Incomodou a torcida na Hungria, né? O estádio 100% de lotação. Fiquei relativamente incomodado com aquilo.
Também o que me incomodou bastante foi o comício de campanha lá do presidente da Hungria, né? Resolveu usar aquele jogo da Hungria contra Portugal para caráter eleitoral, né?
Chapa de um presidente sul-americano aí, né?
Sempre tem um que aproveita, né? Os eventos esportivos para fazer política.
Inclusive, ele foi o que falou que incentivou os torcedores a vaiarem os protestos antirracistas, porque na concepção dele não se deve misturar política com futebol.
E os russos aceitaram.
É, cara, tá dando pra falar nisso, né? Tá dando muita treta política nessa Euro, viu? Impressionado de ver. Teve esses casos aí de vaia para os protestos antirracistas, né? Que a maioria são do leste europeu. Teve o caso do Arnautovic, da Áustria, que é de origem sérvia, que teria feito gestos neonazistas para o lateral da equipe da Macedônia, que é de origem albanesa. E teve também o caso da França e Alemanha, né? Que eles botaram na equipe na capa do L'Equipe, como de, em 18, fazendo referência à Segunda Guerra, né? E a Primeira Guerra, quer dizer. E aí, só por aí, você já vê que o pau está quebrando, desembolado. Teve o caso da Ucrânia também, que colocou a Crimeia e frases nacionalistas na camisa. E assim, confusão de origem étnica foi o que não faltou na primeira fase da Euro. Mas também teve bastante futebol, e nós vamos falar disso aqui, porque no Grupo A, por exemplo, eu queria saber opiniões de vocês, mas tem futuro essa seleção da Itália, viu?
Tem. O principal ponto que mais me chama a atenção é que é uma seleção jovem, né? É. Então, vai chegar bem na Copa no ano que vem e vai chegar melhor ainda na Euro, na próxima Eurocopa, né?
Ela já chamava atenção nas eliminatórias. Foi muito bem nas eliminatórias para a Copa e... aliás, para a Eurocopa mesmo. E agora continua fazendo boa campanha. Dois jogos 3-0, muita coisa.
Exatamente. Mas é a Kathleen, né? Tem que ver quando pegar os times maiores. Porque, por enquanto, ainda não aconteceu isso. Apesar de que eu acho que esse time da Itália encara, viu? Eu acho que nós temos aí uma geração muito grande, muito de grande futuro da seleção italiana.
E time muito bem ajeitado pelo Mancini, que é bom treinador para ficar em seleção até.
Sim, sim. E eu tava até. E o que eu acho engraçado é que tem jogador de time que não é de primeira linha, né, na Itália. Tem jogador do Sassuolo, por exemplo. Eu acho isso muito legal. E o Locatelli parece no segundo jogo contra a. Segundo jogo da Itália contra a Suíça, parece que o time da Suíça não sabia da existência do Locatelli. Só porque ele era volante, ninguém marcou o camarada. Aliás, o meio de campo da Itália com Locatelli, Jorginho, Berardi e o trio de ataque Immobile, Insigne e o... faltando um, quem que é? O Barella no meio de campo. Esse time da Itália promete bastante, cara. E eles não jogam com camisa 10 fixo, né? Então, sei lá. Saudades do Totti também. Imagina botar ele num time desse. O Gareth Bale continua sem fazer gol, mas a hora que ele quer jogar, ele joga.
É. Os gols que Gales fez foi tudo ele que criou.
Exatamente.
Nesse segundo jogo, né?
No primeiro jogo também só ele criou. Mas é aqui é trem, né? A gente sabe que não dava confiar nele, né? O dia que ele quer jogar, ele joga. Agora, o dia que ele não quer... Dessa vez é que ele viu o Gales ameaçado. Eu acho que Gales classifica fácil agora. Com 4 pontos, dificilmente vai ficar de fora. Passando terceiro, a Suíça vai decidir na última rodada contra a Turquia quem é que vai para tentar a terceira vaga nesse grupo. O grupo B também me surpreendeu, só mesmo a Finlândia ter ganhado da Dinamarca, mas teve o fator do Eriksson. Aliás, que treta que tem do Eriksson, né, cara?
Pesadíssimo, o cara faleceu e ressuscitaram ele.
Teve lá de lá e voltou.
Literalmente, cara. Isso
pra mim, continuaram no jogo. Não, e pior, não foi... Dizem, né, por bastidores, que não foi em posição da UEFA para os jogadores que quiseram, mas...
Mais ou menos, né? Ontem, na entrevista coletiva, antes do jogo da Dinamarca para a segunda rodada já, o Schmeichel, o pai do goleiro, deixou escapar, assim, e... Na verdade, não foi para a entrevista coletiva, né? Foi nos preparativos para o segundo jogo, né? O Schmeichel pai deixou escapar que a Eurocopa deu duas opções para os jogadores. Ou eles voltavam e jogavam, ou eles jogariam no dia seguinte, meio-dia.
Uhum.
E os jogadores escolheram voltar e jogar.
Não deixaram opção muito boa para ele.
É.
Teve isso mesmo.
Aí também, aí foi os jogadores que escolheram, né? Tá. Ai, cada uma, gente. Mas com essa derrota da Dinamarca, a Dinamarca se complicou muito, porque a Finlândia é a que tem, né? A Finlândia tem uma defesa boa, mas o ataque dela é inoperante. Eu fico imaginando se tivesse 24 vagas na Euro na época do Litmanen, lá no auge dos anos 90, se a Finlândia não teria ido para a Euro. Mas aí, com isso, a Rússia acabou vencendo a Finlândia, a Rússia que não deu nem para o cheiro contra a Bélgica, e a Bélgica sobrando no grupo, foi jogar com a Dinamarca. A Dinamarca começou como Dinamarca, a Bélgica poupando seus principais jogadores, viu que o negócio estava feio. No intervalo botou De Bruyne, botou o Hazard, botou o Witzel, botou todo mundo. Resultado, virou para 2-1, porque o De Bruyne joga bola demais. Nossa senhora.
Virou para 2-1 e virou para 2-1 sem fazer muita força, né? Foi assim.
Sem fazer.
A Bélgica também continua forte, acho que vai ser uma das que vai chegar nas fases mais.
Também acho. Mas se der o mesmo apagão que deu da última vez e perder para Gales.
É aquele negócio, assim, a geração belga, ela é muito boa, mas a gente sabe que em algum momento a geração belga vai a geração belgar, né?
É. Um que jogou bola pra caramba é o Thorgan Hazard, o Hazard menos famoso. Ele tá jogando muita bola. Tanto é que ele é
titular. Tá sendo titular, né?
O irmão dele, banco.
O irmão tá fora de forma, tem uns 3 anos.
É. Mas entrou bem hoje. Hoje eu não posso reclamar, não.
Ele entrou bem no primeiro jogo também.
É, mas o De Bruyne... o Lukaku tá jogando bola demais também.
O primeiro gol da Bélgica hoje foi impressionante, né? Assim, a defesa da Dinamarca não deu um milímetro pro Lukaku nem dominar uma bola em momento algum do jogo.
Sentando pancada mesmo.
Assim, no primeiro milímetro que der pra ele, gol da Bélgica. Impressionante, o cara não erra, bicho.
Não tem condição.
Foi impressionante, cara. E o cara é grande, velho. Não dá pra você achar que ele não vai dar conta de correr aquele tanto e ele consegue. No grupo C, rapaz. Quem sorteou esse grupo queria mesmo desgraça acontecendo. Botou Ucrânia, Áustria e Macedônia do Norte no mesmo grupo. Só pra dar a treta. Na primeira rodada.
Não viu nenhuma aula de história quem sorteou esse grupo aí.
Exatamente. A Holanda e a Ucrânia fizeram o melhor jogo da Euro até agora. Grau, pode falar por mim. Um jogaço.
Esse jogo foi muito legal. A alternância ao longo do jogo, né, senhor? Tanto a Holanda quanto a Holanda ficou mais com a bola, né? Assim, tava jogando em casa, que tem tudo. Só que a Ucrânia também, toda hora que a bola caía no pé dele, eles davam uma espetada perigosa lá no Stecklenburg, né? Aí a Holanda abriu 2-0, deu uma arrefecida, deu uma dormida no jogo. Infelizmente a Holanda faz isso com certa regularidade. A Ucrânia empatou, mas aí no finalzinho lá aquele lateral deles lá com um nome esquisito. Eu nunca vou conseguir guardar o nome dele.
Quer ver?
Dumfries ou algo que o vale. Fez o gol da vitória. Ele que tinha perdido um gol cara a cara com o goleiro no finalzinho do primeiro tempo, que abriu o placar. Mas depois ele fez o gol da vitória e correu um abraço.
E ele chega na área toda hora, que ele fez gol também no segundo jogo.
Sim. É bom de bola.
Bom de bola. Agora, eu acho engraçado, né, que é mais um time que joga com 3 volantes, nenhum camisa 10, mas o time cria muita jogada. Porque os volantes do time, por exemplo, é o De Jong e o Wijnaldum, então... Não é qualquer volante que você põe ali.
Volante porque na escalação põe eles de volante, né? Porque de volante mesmo eles atuam um pouco.
Pois é.
A gente precisa, assim, começar uma campanha para o povo começar a perder essas nomenclaturas de jogador de posição dos anos 90.
Diferenciar a posição de função.
Não existe ponta, não existe volante, não existe camisa 10. não existe esses jogadores, tipo o Alex, a torcida do Cruzeiro todo dia fala que o Cruzeiro precisa de um camisa 10. Não existe um camisa 10 que nem o Alex de 2003, mais no futebol. O futebol mudou, as coisas mudaram, não é desse jeito mais.
Não vai acontecer de um cara carregar um time inteiro, né?
Oi, é exatamente isso que o pessoal fica esperando, viu? Glauber resumiu aí. Ai, ai. Seguindo aqui, né? A gente já passou aqui por esse grupo, mas só para especificar um pouco melhor. A Holanda venceu os dois jogos, né? Derrotou tanto a Ucrânia quanto a Áustria. Ucrânia e Áustria têm uma vitória contra a Macedônia do Norte, que está fazendo o papel dela, né? A Macedônia do Norte estreante, né? Fez 2 gols, tomou 5, mas está ali, né? Vendeu cara a derrota para a Ucrânia, encarou a Áustria, que foi o jogo que deu a confusão lá que eu citei do Arnautovic. E para quem está estreando, a importância que está tendo para o país é muito grande.
Pois é, o negócio dela seria incomodar. E até incomodando. Então, tá ótimo.
Pois é.
Parabéns.
E essa é a última dança mesmo do Pandev, que eu acho que ele não aguenta mais não, velho. Você tá doido.
Chega já também, né? Tá doido, né?
Ele falou que vai tentar levar o time pra Copa, mas aí eu já acho que fica puxado.
Né?
Pensa, velho.
Fica mesmo.
E até o dia da nossa gravação, os únicos grupos que tiveram 2 jogos foram esses que a gente citou. Os outros agora só tiveram 1 rodada. O grupo D, os tchecos venceram o time da Escócia por 2-0, 2 gols do Chique, que eu não sei como que ele conseguiu, não só marcar gol, como marcar do meio de campo. E assim, um golaço, viu? Que eu tenho, fui fazendo uma curva assim, que não tem a menor condição de dar conta de fazer aquilo. Mas fez.
O famoso gol que o Pelé não fez, na verdade, só o Pelé não fez.
Exatamente. E curioso, né, cara? A Escócia volta a jogar uma competição de primeiro escalão do futebol mundial, né? Quase final, que ela não disputava desde a Copa de 98, cara. A gente era pequeno lá vendo a Escócia na Copa do Mundo, pessoal, a Escócia. Nunca mais, viu?
Nunca mais.
E o outro jogo, a Inglaterra derrotou a Croácia por 1-0. Eu acho que eu sou a única pessoa que vê futuro no time da Inglaterra. A imprensa brasileira mete o pau nos caras demais da conta. Eu acho o time da Inglaterra bom.
Eu também acho. Tem jogadores bons, mas o time rende abaixo do que poderia. Muito por causa do técnico que é fraco.
Tem muito jogador bom lá.
Eu
acho que ele melhorou o time da Inglaterra da Copa para agora, mas é que tem, né? O time tem que fazer mais. Igual a defesa é ipsos literia da Copa do Mundo. Pickford, Walker, Stones, Mings e Trippier, não mudou nada. Agora do meio para campo, do meio de campo para frente, mudou bastante. O Phillips, o Rice, o Phil Foden, que tá jogando muita bola. O Mason Mount também, que surgiu aí. Pode botar o Mason Mount na conta do técnico alemão lá do Chelsea, que fugiu o nome agora.
Tuchel,
que arrumou ele para a Inglaterra. E o ataque tá com o Sterling, o Harry Kane. O Sterling me faz raiva demais. Ele fez até um gol da vitória. Mas, meu Deus, como que eles aguentam, velho?
A cada gol que ele faz, ele perde uns 3.
Pois é, cara. O companheiro do Richarlison lá no Everton, o Calvert-Lewin, e eu dava mais chance para ele. Teria mais coragem em deixar ele, mas tudo bem. O grupo ainda tem muita coisa para acontecer. Inclusive vai ter um Inglaterra e Escócia no dia depois da gravação. Isso aí me interessa ver. O grupo é: a Eslováquia surpreendeu de novo, né? Venceu a Polônia de Lewandowski por 2-1. Enquanto a Espanha não surpreendeu ninguém, empatou em 0-0 com a Suécia num jogo horroroso. A nova geração da Espanha aí, viu? Sei não. E o grupo F, encerrando aqui, Portugal venceu por 3-0 a Hungria no jogo que Grau citou, na Puskas Arena. Cristiano Ronaldo fazendo 2 gols. E eu acho que, apesar do que Glauber falou semana passada, de que a gente ia se surpreender muito com a qualidade de Portugal, ela não apareceu no primeiro jogo, não, viu? Portugal então, deslanchou só no final.
Foi 3-0, mas foi os 3 gols depois dos 40 minutos do segundo tempo. Foi uma loucura.
Mas teve muita chance, né? No, foi mais por causa do goleiro, né?
Não teve muita chance também, não, Salim.
Não foi tanta coisa chance, assim, não.
Tal, né? Não foi até... Eu imaginei que Portugal ia dar um calor maior na Hungria.
Mas Portugal tem realmente muito jogador bom também.
Vê a defesa, Rui Patrício, Semedo, Pepe, Rubens Dias e Rafael Guerreiro, uma baita defesa.
Demais. É aquilo que eu tava falando na semana passada. Portugal tem um time que a gente dá pouca moral para eles aqui, mas se a gente for olhar todos os grandes times da Europa, tem jogador de Portugal no elenco.
É, você tem de meio campista você tem o Bernardo Silva, o Rubem Neves.
O Bruno, olha o meio de campo deles aqui, ó. O Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ronaldo e Diogo Jota, a dianteira deles.
Uhum.
Eu acho que...
O país que tinha mais jogador na final da Champions era Portugal, não é?
É.
Eu acho que era.
Uhum. Mais português do que inglês nos times titulares.
Pode tranquilamente chegar na final pela segunda vez consecutiva. Né?
Também acho. E a França ganhou da Alemanha de 1-0. A Alemanha, eu tô com a impressão que é assim. Eles levaram levaram o time, né, da Alemanha para disputar essa Euro, para fazer a despedida do Joaquim Loh.
É clima de fim de festa mesmo. Tanto do técnico que tá saindo já e a geração também que tá entre safra, né?
Tá bem, é isso que eu ia te falar, que eu achei que você ia falar que é na geração que tava saindo, mas nem tanto, porque tá, assim, muito jogador novo no time. Tem a turma mais velha, igual o Neuer, tá lá, o Hummels, até fez gol contra. Ô, velho, toda vez que sai um gol contra agora, a manchete dos jornais, assim, dos sites, é que saiu um gol contra bizarro. Mas o que que teve de bizarro no gol do Hummels, gente? Você não tenta botar... Eu tava lá com um gol bizarro, a França ganha da Alemanha. E eu tô assim...
É óbvio que não é trivial, né, um gol contra. Mas o bizarro foi o gol contra do Cruzeiro semana passada contra o Goiás. Aquilo ali que é um gol bizarro.
Aquilo ali é muito bizarro.
Cara. Do nada o cara mata a bola de peito fazendo gol.
No caso do Hummels, ele não faz o gol, o atacante faz.
Não, e o atacante ali não era o atacante, não. Era o...
É.
O Mbappé, pô, era o Mbappé do Benzema, velho. É lógico que ia fazer o gol. Aliás, que time.
Não é que era o atacante do Cruzeiro, era o Benzema e o Mbappé.
Torres, Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandes, Kanté, Rabiot, Pogba, Griezmann, Benzema e Mbappé. Que é isso, hein?
É,
e o time da França. E o time da França não faz um jogo bonito. Nenhum.
A França tem um time massa e é burocrático. Por causa de técnico ruim também.
Didier Deschamps. Pode pois pôr na conta dele.
Mas mesmo assim, entre todos que nós destacamos, eu acho que a França é a favorita.
Parada. O time da França é muito bom, gente.
Olha o tanto de jogador que tem isso.
Tem muita auge, gente, né, pra fazer diferença, sabe? Se um jogador estiver num dia ruim, muitos outros jogadores pra fazer... resolver o jogo pra...
Pra cobrir o cara.
Não, eles foram campeões mundiais se dando ao luxo de não usar o Benzema, sabe? Um jogador do quilate do Benzema, você se dá ao luxo de não usar o cara, porque você não quer.
Não, e sem falar que nesse jogo contra a Alemanha, ele foi lá na Alemanha, 2 gols muito bem anulados, mas assim, parece que foi um passeio da França, mas não foi não. Foi burocracia mesmo.
O time burocrático, né? Foi campeão mundial de maneira burocrática. É.
Então... Semana que vem tem mais Euro aqui no podcast. Nós vamos ter muito jogo ainda para falar. E por enquanto temos vários artilheiros com 2 gols. Vários. Então não vou nem me dar o trabalho. Ô Celim, Chegamos aqui na área que você domina, o Brasileirão da Série A. Fica à vontade para falar com a gente a respeito desse torneio.
Vamos lá, nessa terceira e quarta rodada, né, que teve, tem jogo um atrás do outro. Vamos começar pela do fim de semana, aberta com o clássico, Palmeiras e Corinthians, que ficou 1-1, né? Depois o Santos também empatou com o Juventude por 0-0. O Santos até que tá conseguindo ficar no meio da tabela ali. Deve ficar junto com o Corinthians nessa toada aí. É, o Flamengo ganhou do América por 2-0, né? O América conseguiu seu primeiro ponto agora na quarta-feira. Aliás, hoje, né? No caso. O Atlético venceu o São Paulo por 1-0. O Grêmio perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0. O Atlético Paranaense até está figurando entre os quatro primeiros. Está em segundo. O Inter ganhou do Bahia por 1-0. Depois de uma crise que rendeu a saída do Ramires, né? Bahia venceu por 1-0, com o pênalti arrumado para o Inter, diga-se de passagem, que não foi nada.
E a gente estava falando isso, né, de que precisava de tempo para o Ramires, vai ficar esperando o tempo.
Pois é, ninguém espera, os caras, não sei por que contrata, sabe que não vai dar certo, porque eles não pensam que o Ramires, o futebol que o Ramires joga, é um negócio difícil de implantar, demora.
E o caso do Inter, cara, o que me choca no Inter é que os caras mudam do... Dá um cavalo de pau, assim, 360 graus. Tira um técnico que tá fazendo um estilo de jogo completamente diferente e aí vai e bota um que é diferente. Nunca vai dar certo.
Na verdade, o Abel era pra quebrar o galho, né? Ninguém esperava que ele fosse disputar o título depois que o Inter tinha saído da disputa e ficou, inclusive, uma saia justa pra tirar o Abel, mas...
Eu acho que isso, inclusive, atrapalhou o Inter nesse período aqui agora, porque o espanhol aí, o Ramires...
O cara chega pressionado, pressionado a, no mínimo, manter o nível que tava.
Então isso deu uma atrapalhada no andamento do futebol do Inter por causa disso.
O problema é a expectativa.
É.
E um lugar que se cria expectativa é lá no Inter, viu?
Pois é. Sim. O Fortaleza venceu o Sport por 1-0. Virou para essa rodada do meio de semana na liderança. Bragantino e Fluminense ficaram 2-2. Bragantino teve ganho de 2-0 com muita chance de matar o jogo. Tomou empate do Fluminense. Também ficou empatado Chapecoense e Ceará em 0-0. Todas as rodadas, desde a segunda rodada até essa quarta, tem um jogo que vai ser. Tá sem calendário. Nesse caso foi Cuiabá e Atlético Mineiro.
Que porcaria, você tem tudo por causa da Copa América?
Acho que é, né? Por causa de Covid que não é. Que aí o CBF finge que não existe gol. Mas
eu acho que é por causa do uso dos estádios.
É, pode ser mesmo. E a Bahia mandar série, né? Na quarta rodada teve São Paulo 1, Chapecoense 1. São Paulo fez o seu primeiro ponto, tava até vencendo. Tomou empate da Chape. O Inter perdeu para o Atlético.
Só um comentário, São Paulo no Brasileirão tá sofrível, viu?
Tá custando a marcar gol, inclusive. No jogo contra o Atlético, ele só finalizou 4 vezes. Nenhuma no gol.
Mas aí, Sérgio, ele é enfrentando o campeão, né? Aí claro. É outra coisa.
O Atlético tá com essa coisa de fazer 1-0 e sentar no resultado e ficar chamando o adversário pra cima. Inclusive fez com o Inter também, fez o gol com 1 minuto de jogo, ficou 89 sofrendo lá atrás. Mas tá ganhando.
Tem nome e sobrenome. O nome é Cu e o sobrenome é K.
Cuca é bom. Mas o Atlético conseguiu vencer na Ilha do Retiro e no Beira Rio. Se vencer na Vila Belmiro, na Arena Condá, aí é título.
Não tem nada que segura, né?
É. Falei, Sérgio. Não vence de jeito nenhum.
Falei pra você ficar tranquilo, Sérgio. Que tava encaminhado, você não tava acreditando em mim.
Vamos ver. Ah, e tem o Castelão também. Sim. Qualquer jogo no Castelão que a gente ganhar é título.
Se ganhar nesse lugar aí, é que nem o Cruzeiro ganhar no Morumbi. O Cruzeiro ganhar no Morumbi, posso soltar foguete, que é título.
Então, mano. Nossa, eu lembro mesmo em 2013, a gente assistindo aqui, gol no jogo do Morumbi, que o Luan fez três gols da carreira.
3-0 com 3 gols do Luan. E uma campanha dessa terminar em título, pode encerrar a carreira.
Aí eu faço a pergunta, quantos gols o Luan fez além daqueles?
Nenhum.
Pois é. Então, Sérgio, agora que o título está... Não, só ia te perguntar, que agora que o título está garantido, já confirmou isso aqui para mim, que era o que eu queria saber, vai ser em qual rodada o título?
Ué, se pudesse com mais antecedência possível, lá pela 33ª rodada, por ali, pra gente poder pensar nos rajos da vida, né?
Não, o rajo não tá, não, é o Haddad.
É o Haddad, exato.
Termina aí a Série A, Série A.
Vou passando o resto dos resultados aqui. O Bragantino venceu.
Antes de você terminar, Sérgio, desculpe, dia 19, dia 19, às 4 da tarde, você tem compromisso?
Não sei, provavelmente. Por quê?
Tem o Aidá Casabranca e Kaiser Chiefs, dia 19, 4 da tarde, ó. Esse jogo de sumo interesse, Sérgio.
Pois é. Tem que acompanhar.
É esse sábado agora, 4 horas a ida, e no sábado que vem, 1 da tarde a volta. Você fica atento.
O Bragantino venceu o Corinthians por 2-1, de virada, inclusive, mostrando que o ano do Corinthians vai ser complicado.
Sério, já zicou os caras, velho. Pra que falar isso?
Pois é. Ele sabe.
Pois é.
O Palmeiras venceu o Juventude por 3-0. O Juventude também está muito mal. Acho que os 4 times que subiram vão descer na mesma velocidade. Acho que não vai ficar entre esses 4 mesmo.
Tá com pinta mesmo.
Se bem que o Grêmio tá ali na lanternaça com 3 derrotas. Tá esquisito o Grêmio.
Pô, e o Flamengo tá com quantos jogos a menos já? Uns 20, né?
O Flamengo tá com 2 jogos a menos agora.
O Flamengo jogou 2 jogos no campeonato e ganhou os 2, não foi?
Foi.
Tá, só que beleza.
Deu 6 pontos.
Mas o que é isso? É pra garantir o tri.
É. Bahia e Ceará. O Bahia venceu por 2-1. Viu o que aconteceu hoje à tarde? América e Cuiabá ficaram no 0-0. O América não consegue fazer gol pelo terceiro jogo seguido. Mas pelo menos conseguiu seu primeiro ponto.
Estou achando pouco.
Mas também era o Cuiabá, né, bicho?
Pois é. Os jogos de hoje às 7 ficou Fluminense 1-0 no Santos. O Sport venceu o Grêmio por 1-0. O Thiago Nunes não vai durar muito tempo no Grêmio, já tá claro isso. Atlético Goianiense e Fortaleza ficaram no 0-0.
Olha, Fortaleza fazendo serviço para vocês.
Fortaleza ainda é líder com 10 pontos, né?
Perdeu 100%, jogos, né?
Perdeu 100%. Pode ser ultrapassado pelo Atlético Paranaense.
E pelo Flamengo também.
É, em outro jogo que está sem calendário.
Ou seja, o Flamengo e o Atlético Paranaense, o Flamengo deve 2, o Atlético Paranaense deve 1, mas ganharam todos também que jogaram.
Pois é.
O
Sport e
Grêmio ficou quanto?
Sport e Grêmio ficou 1-0
pro
Sport.
1-0. Pois é. O artilheiro é o Gilberto, né? Tem 4 gols. Celinho zicou o Pikachu semana passada e parou de fazer gol.
Mas tá na hora também, né? Tá muito. Fazendo gol toda hora.
Série B, Grauver, o que você tem para destacar? O Náutico ganhou os 4 jogos e é líder, cara. Que loucura.
Espera aí que meu computador vai travar, hein? Vai travar e vai reiniciar.
Tem isso, ele avisa, dá o sinal.
No outro caso. Ah, não. Salvo. Vai continuar, vai continuar.
Na Série B, tem um jogo aqui, que o Brusque e Coritiba faltando. O Brusque também pode chegar a 100% junto com o Náutico. Mas o que eu queria dizer é que eu estou surpreso com o Botafogo, tem 8 pontos. O Botafogo queria voltar para a primeira divisão, velho.
Pois é, de repente o Botafogo engrenou 3 vitórias aí, que eu não faço ideia de onde que saiu a capacidade de ter 3 vitórias no Botafogo. Invejo bastante, não vou negar.
Mas... E no jogo de hoje teve 2 vezes na frente e tomou empate.
Não, né? Mas o Botafogo não ganhou hoje, não, ué.
Não, é, empatou, exatamente. Teve mas 2 vezes na frente e tomou empate.
Mas é que ele não tem 3 vitórias, ele tem 2 vitórias só. Ele tá invicto, mas. Mas o. Eu tô chocado com o torcedor cruzeirense que já tá iludido só porque ganhou da Ponte Preta no Moisés do Carelli.
É que nem no ano passado a gente só ganhava dos lanternas.
Pois é. Até porque se a gente não ganha do lanterna quando a gente é o lanterna, tem que tá feio. Mas aqui o. E a turma que tá lá embaixo é basicamente a mesma do ano passado. Vitória, tá todo mundo lá. Nossa, cara. Um cara falou comigo hoje que ele tá olhando lá o Cruzeiro. Se for olhar assim, o Cruzeiro virtualmente tá empatado com o 11º colocado. E tá só a 4 pontos do G4. Eu falei, velho, o campeonato começou outro dia. É óbvio que isso ia acontecer. Tô chocado, velho. O Cruzeiro esse lugar faz demais, velho. Demais. Na próxima rodada, o Cruzeiro vai pegar. O Operário de Ponta Grossa lá no Germano Krieg, daí toma um sapecada deles lá, meu. Aí eu quero ver a ilusão do pessoal voltar com o Mozart no Moza treinando o time. Mas o Vasco também tá uma draga, viu? Nossa, nós estamos reclamando de nós, mas o Vasco conseguiu perder as 2 que fez em casa, tá pior que a gente ainda. Você quer falar mais alguma coisa? Ah. Você quer falar mais alguma coisa? Inclusive o Lisca foi convidado e pulou fora na hora para treinar o time.
Tiveram a pachorra de convidar o Lisca para treinar o Vasco?
Tiveram, velho.
Meu Deus.
Parabéns pela coragem, porque noção.
Naquele esquema se colar, colou.
É, eu acho que deve ser, velho.
Provavelmente, né? O não a gente já tem? Chama lá.
É, vamos lá. Confirma.
Que loucura. E é vai pro Inter mesmo? Essa história é verdade? Ah,
bicho. No mínimo, né?
Eu só ouvi uns colorados reclamando que ele rebaixou o Inter. Véio, o cara pegou o time faltando 5 rodadas, que é o time da draga. É sacanagem.
Fazer milagre. O Inter, na verdade, a grande verdade é que ele subiu com o Inter.
É. Série C, então. Nós já estamos adaptando isso aqui, né, Graudo? A realidade...
Olho na Série C, porque a Série C é nervosíssima.
A gente tem que ver quem está escapando de lá para saber o que nós vamos achar pela reta. Me preocupa o fato de que o Paysandu não está nem entre os 4 primeiros do grupo dele.
É, isso é preocupante mesmo.
Se acabasse hoje, o grupo A tem Ferroviário 7 pontos, Volta Redonda e Manaus com 6, o Alto seria o 4º colocado com 4. Mesma pontuação de Botafogo da Paraíba, Floresta e Paysandu. Tombense tem 3, empatou os 3 jogos. E a Lanterna lá, dividida entre o Santa Cruz e o Jacuipense, ambos com 1. Santa Cruz de mal a pior, viu?
Eu quero só ressaltar aqui, Bruno, que na semana passada eu falei que o Botafogo estava liderando o grupo A. Mas que era que nem um elefante em cima da árvore. Ninguém sabia como que eu fui parar lá, mas uma hora ia cair. Pois bem, já tá fora do G4 já.
Perdeu por Volta Redonda em casa. Tem que
nós estamos em 3ª rodada, ainda tem a água passando embaixo dessa ponte ainda.
Exatamente. O Novo Horizontino e o Criciúma lideram o grupo B com 7. O Criciúma que avançou na Copa do Brasil. Inclusive, o Criciúma venceu as 2 primeiras partidas dele no ano. As 2 últimas rodadas da Série C. Ele conseguiu duas vitórias porque o time não tinha ganhado o jogo esse ano, velho.
No campeonato catarinense deve ter ganho, né?
Foi rebaixado.
Mas ele deve ter ganhado algum jogo, não é possível. Não ganhou nenhum jogo no campeonato catarinense.
O cara, eu vou até abrir aqui para checar se eu não tô dando informação inadequada aqui.
Os primeiros jogos em nível nacional, no ano, sim. Isso aí eu tenho certeza que foi. Agora no catarinense, você deve ter ganhado ao menos um joguinho, pô.
Vamos saber aqui. Não. Voltando aqui no catarinensão, o Criciúma não ganhou um jogo, tá certo? Ganhou um jogo. Ou seja... Aqui.
Não é vantagem nenhuma pra ninguém também, né? Ganhar um jogo de campeonato estadual.
Ou seja, o ano inteiro ele ganhou 3 partidas.
O time conseguiu eliminar o América, né? O América tá de parabéns aí.
E tá conseguindo subir, né? Pelo menos passar de fase aqui, né? Mas aí, além de Novo Horizontino e Criciúma, o G4 tem Ipiranga e Mirassol com 6. O Botafogo de São Paulo já tem 6. Figueirense 4, São José 2, Oeste, Paraná e Ituano tem 1. Ou seja, Botafogo, Figueirense, Oeste e Paraná, que caíram no passado, não estariam continuando para a segunda fase. E o Paraná não só não estaria, como está caindo também para a Série D.
Paraná... Inclusive, é uma coisa que me agrada muito, o Paraná cair para a Série D.
Pois é, descendo a ladeira total.
Porque na eventualidade do Cruzeiro cair para a Série C, é uma asa negra a menos.
Pois é. E a Série D? Uma boa notícia, Glauber. O São Raimundo está indo bem. O São Raimundo que dá um calor para a gente.
A que ponto que nós chegamos. Nós temos que torcer para os times da Série D e bem para justificar um pouco os nossos resultados do Cruzeiro.
Se bem que não é inteligente, não, né? Depois ele sobe para a Série C, a gente encontra ele ano que vem.
Tem isso também.
Meu Deus, eu torci por desgraça deles, viu? Tenho pensado nisso aqui, viu? Ai, que draga, que draga. O América de Natal perdeu com esse cara, né? O Juazeirense, líder do grupo dele, viu? Atenção, Juazeirense. Decadência, onde é que nós vamos parar? O grupo dos mineiros é que o Uberlândia líder com 6, o Boa tem 3, está em terceiro, e a Caldense com 3, está em quarto.
Patrocinense, insisto, com 1 ponto.
Exatamente. O grupo Mil Grau aqui, ó, Madureira 4, Boa Vista 4, Santander 3, Portuguesa, Cianorte, São Bento, tudo com 2, Bangu e Inter de Limeira tem 1, esse grupo aqui.
Bicho, esse grupo é muito cabuloso.
Ah, tirando esse Cianorte, o São Bento, que não tem tanta tradição, o resto. Esse grupo 8 também aqui é interessante, mas já não tem tanta camisa assim igual o anterior. De volta para falar mais sobre a Série D em outras ocasiões. Agora tem também o Brasileirão Feminino. Antes de Serinho falar de uma liga que está pintando aí, dizem que vai rolar uma liga. Não sabemos, a Aline vai falar disso daqui a pouco, mas chegamos a agora sim, reta final mesmo do Brasileirão Feminino. Faltam 2 rodadas, né? Igual a gente citou semana passada. Se terminasse agora, Corinthians, Palmeiras, Santos, Grêmio, Inter, Ferroviário e São Paulo já classificados, mais o Avaí Kinderman, no caso. Flamengo e Real Brasília têm uma razoável esperança de subir. E se acabasse agora, cairiam Cruzeiro, São José, Nápoles e Bahia. Mas o Cruzeiro tentando jogar o Botafogo ali para o lugar dele. Assim como o São José também está tentando. Celinho, fale para a gente aí sobre a liga que o pessoal está querendo fazer. Me explica qual que é a ideia dela e suas expectativas a respeito.
Pois é, os clubes, do nada, numa reunião da CBF, entregaram a carta para a CBF com os 19 clubes assinando, 19 da Série A, não teve o Sport, porque o Sport está sem presidente. E os caras avisando que vão fazer uma liga e para assumir a organização do Campeonato Brasileiro. E a ideia deles é fazer campeonato no ano inteiro tal, e decidir as coisas, né, como distribuição de dinheiro de TV, essas coisas assim. Além de pedir algumas coisas na CBF que já estava passando de hora de mudar, né? Tipo aquele negócio da eleição na CBF, tirar aquilo das federações terem peso 3, os clubes 2, da Série A 2 e os da Série B 1. Também aquela exigência da CBF para concorrer às eleições da CBF de ter reconhecimento de uma chapa, né? Ter reconhecimento de 3 federações, alguma coisa assim. Aquela regra que praticamente impedia qualquer concorrência na CBF. Além de algumas outras propostas que eles têm. E aí estão vendo quais vão ser os desdobramentos, né? Por enquanto não teve movimentação da CBF, a não ser o Walter Feldman que caiu, não sei se por isso ou por causa da crise do Caboclo. Mas os clubes aproveitando o momento de fraqueza da CBF para reivindicar coisas que eles interessam. Eu acho que... Ah, diga.
Não pode dar a sua opinião.
Como quase todo mundo, eu acho que não vai para frente, porque se fosse para acontecer, já teria acontecido há 10 anos atrás, ou desde 87, enfim. Deu errado, a chance de dar de novo é gigante, porque não tem como fazer isso sem interrompimento com a CBF, né? Claro que ela não vai ficar quieta, deixando a coisa acontecer. E aí os clubes, como já fizeram outras vezes, como em 2011, primeiro movimento de resistência da CBF, eles costumam tirar a assinatura. Por enquanto, o fato novo é que tem a união de todos os clubes da Série A, isso é novidade, porque antes era só os 13 principais, depois em 2011 foram alguns clubes, nem chegou a entrar todo mundo, inclusive causou a implosão do clube dos 13, né?
Uhum.
E agora pelo menos tem os 20 clubes, mas quando acontecer a resistência da CBF, aquelas ações tipo assim, ameaça de desfiliação, essas coisas assim, ou uma proposta de TV por fora, pode ser que os caras tirarem a assinatura, pouco custa, né?
Só pra você ficar sabendo, Grau, eu já vi que os eles falando desse tem como chance de subir, Rafael Portugal já falou que vai ter virada de mesa.
Os clubes já cortaram, já falaram que não, a ideia não é ter virada. Seguir a estrutura que tá em termos de organização do campeonato, mas são os clubes decidindo, né?
O Rafael já falou pra gente comemorar, viu, Glauber, que vai ter.
Deixa eu te falar que não, do jeito que tá hoje, se o Cruzeiro fosse subido na mão grande aí, ia ser muito ruim pro Cruzeiro, porque esse time aí na Série A, a gente ia passar uma vergonha tão grande.
Ia passar uma vergonha, só se não tivesse rebaixamento, que vocês podiam ficar lá, apanhando e bom.
Nossa, é
melhor não.
A gente ia ficar apanhando, viu, Celinho? Ia ser muito, viu?
Tem certas coisas que é melhor evitar, gente.
Exato.
Essa é uma delas, por exemplo.
Pô, ia ser uma sequência que, nossa, ia dar até desespero. Quer pensar nisso, não? Ô, Glauber, e essa Liga das Nações de Vôlei aí entrando numa reta final, o Brasil classificando as duas, o que você tem a dizer pra gente aí a respeito?
A fase de classificação, a primeira fase, está chegando nos finalmente. Né? O Brasil masculino está liderando a liga com 11 vitórias e apenas uma derrota. É a mesma derrota desde sempre. Com a classificação já garantida e a... Né,
acho que falta uma vitória só, né?
É praticamente garantido já, né? Assim, vai acontecer, fatalmente vai acontecer. O que está mais próximo de se classificar, por óbvio, é o Brasil, mas está próximo de se classificar porque até a tabela é fácil também, né? Então o Brasil enfrenta os times que estão lá para baixo ainda e tal. A classificação do Brasil já é dada como certa e é uma boa amostra aí para criar expectativa para as Olimpíadas. Né?
Pois é.
Agora o time feminino está em segundo lugar, tá atrás só dos Estados Unidos, que está fazendo uma campanha surpreendentemente boa. Os Estados Unidos continua sem derrota até agora. O Brasil perdeu duas partidas, uma delas para os Estados Unidos. Então, assim, a seleção brasileira feminina também está fazendo uma campanha muito boa, né? Mostrando um vôlei de boa qualidade. Talvez dando a possibilidade de criar um pouco menos expectativa do que o masculino, mas também mostrando que tem chance de bater ouro em Tóquio.
Chance de medalha nos dois casos. E o feminino também, às vezes, né? Na última Olimpíada, ela favoritaça o título, perdeu para a China nas quartas e ficou de fora. Uhum. Tem medalha, às vezes, agora que não é, né?
Pois é.
Playoffs da NBA. Ô, Celinho agora me manda mensagem para discutir NBA, né? Você não sabe a satisfação que isso me dá. Botei isso pro pessoal do da Era do Garrafão, Celinho. Estão numa alegria de saber se tem.
Isso.
Estão satisfeitos, Celinho. Estão satisfeitos. E, nossa, cara, mas que varrida do Phoenix Suns, hein? Enfiou 4-0 no Denver Nuggets. Na semana que o Jokic foi escolhido MVP da temporada regular, o time dele é varrido dos playoffs. E com isso, o Phoenix Suns garante a primeira das vagas nas finais de conferência. O time do Suns vai enfrentar quem chegar de... gente, como é que chama? Conferência Oeste. Cadê, Celinho? Me ajuda aí.
Não sei.
Caramba, velho. Do Clippers e... Ah, o computador ainda trava aqui para me ajudar. Clippers e Jazz. Quem passar do confronto entre Clippers e Jazz vai enfrentar o Phoenix Suns. E surpreendentemente, o Los Angeles Clippers não está clipando dessa vez. Está vencendo por 3-2 o Utah Jazz. Olha que nós vamos ter o Clippers na final de conferência. Do lado leste, o pau está quebrando, desembolado. O Atlanta Hawks, que segundo Celinho, ele nunca viu jogar. Não foi isso que você me falou, Celinho?
Bem.
O Atlanta
nunca vi
Hawks...
jogar, não, né? Nunca vi nas fases mais da frente.
Não, você falou comigo que a primeira vez que eu ouvi falar nisso foi ontem. O Atlanta está vencendo por 3-2 o 76ers e está uma vitória de ir para a final. Enquanto isso, no grande duelo entre Nets e Bucks, a panelinha do Nets, que tem o Barba, que tem o Durant, que tem o Westbrook, que tem Deus, tem todo mundo tá lá no Nets, tá penando para passar o Bucks, que só tem o Antetokounmpo, não é, Sérgio? Você acha que vai?
Ah, não. Agora é da Brooklyn Nets, né? Depois dessa virada de ontem, né? De anteontem.
Pois é. Eu acho que agora não dá mais, não.
Amém.
Agora. Se o Antetokounmpo ganhar esse negócio e empatar o jogo em 3-3, eu abri o olho pro último jogo, viu?
É.
Eu abri o olho porque sei não, viu? E a NHL, Grauber, como é que tá os esquemas lá?
A NHL tá nas finais de conferência. As duas estão com dois jogos já jogados e as duas estão empatadas em 1-1. De um lado nós temos Las Vegas Golden Knights contra Montreal Canadiens. O Golden Knights é aquele time que foi fundado tipo 3 anos atrás, na primeira e ganhou a Stanley Cup, na segunda chegou na Stanley Cup e perdeu.
É. Não ganhou a Stanley Cup, não.
É, chegou e perdeu nas duas, né?
É.
É, e esse ano já tá na final de conferência de novo. É um fenômeno esse time. É um absurdo. Assim, um time ser criado e chegar tanto quanto o Golden Knights tem chegado. E o Montreal Canadiens é o maior campeão da liga, né? É o time mais tradicional, muito embora tem muito tempo que não figura bem nos playoffs e tal, mas é o Montreal Canadiens é o time mais tradicional da parada.
Só para constar, o Golden Knights 17-18 foi campeão de conferência, 18 semifinalista. E agora 20-21 tá na final de novo.
Uma loucura. É, na outra conferência nós temos New York Islanders contra Tampa Bay Lightning. Tampa Bay é o atual campeão. É, Tampa Bay passou o cara lá na Hurricanes por 4-1. Passou tranquilo, né? Só não foi mais tranquilo que o Montreal Canadiens contra o Winnipeg Jets na outra conferência.
Lavada mesmo.
É, foi 4-0. Então o Tampa Bay chega forte para pleitear o título mais uma vez, né? Pleitear o bicampeonato.
Pois é. Tampa Bay, e é raro na NHL, né? Você vê um time chegar dessa maneira para tentar o título em duas temporadas seguidas, assim.
E tem um negócio interessante, né? Que Tampa Bay, né? É na Flórida. E há um tempo atrás eu tinha lido uma matéria interessante a respeito de qualidade de gelo. Tipo, aqui no Brasil tem o eterno gramado horrível da Ilha do Retiro, que todo mundo reclama, todo mundo vai lá e passa perto, mas é natural do estádio, sabe? Não é nem por maldade nada não, sabe?
É aquilo mesmo, né?
É, tipo o campo do Serra Dourada, que era o dobro do tamanho dos outros campos, praticamente. Essas peculiaridades de cada estádio. É, eu vi o pessoal falando, isso há uns 3 anos atrás, que o gelo mais difícil de jogar era o de Tampa. Porque é um lugar muito quente. Tampa é uma cidade muito quente. Então é o gelo que tem mais dificuldade de se manter. Então tem muito produto químico. É um gelo mais... O pessoal falava que ele é muito mais liso, muito mais veloz do que os outros gelos da liga. E Tampa Bay não é um time que é bom. Então assim, não é nem que isso gerasse algum tipo de vantagem para o time de Tampa Bay, porque é a primeira vez que eles estão conseguindo bons resultados na liga, sabe? Eu só tô falando o negócio interessante que o estádio do Tampa Bay é a Ilha do Retiro da NHL.
E nós, o pessoal náutico, campeão de alguma coisa aqui no Brasil?
O esporte já foi campeão da Copa do Brasil contra o Corinthians.
Exatamente. Eu confundi o que você estava falando da Ilha do Retiro e na minha cabeça estava vindo os Aflitos. Bem que os Aflitos passou por reforma, né? Isso aí.
Passou por reforma, mas também não tá assim lá, que as coisas todas também não.
Mas eles reformaram só o estádio, né? Eles não iam reformar o campo, porque aí já era burrice. Vantagem técnica deles e ir embora. Ai, ai. Então acho que é isso, pessoal. Cumprimos a pauta toda da semana, correto?
Uhum.
Vocês têm alguma coisa a acrescentar?
Por hora, não.
Então, Celinho, despeça-se dos seus fãs.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Calber, até a semana que vem também.
Todos, um prazer inenarrável. Até a próxima.
É isso, pessoal. Chegamos ao fim. Mais uma edição do seu Startcast, um giro até grande essa semana, diga-se de passagem. o arroba GlauberFM, o arroba Bruno César Santos e o arroba Marcelo Mar, para quem quiser falar com a gente no Twitter. Quem quiser acessar o blog startsports.com.br vai encontrar nossos conteúdos, assim como o arroba blog startsports nas redes. Estaremos lá trazendo conteúdo para você e com bastante interação. A trilha dessa semana é uma cortesia do senhor Marcelo Marques, que disse que, vai, que foi ousado. Ele falou que foi ousado na escolha das músicas. Tenho notícias disso. É isso, pessoal. Um forte abraço e até semana que vem. Valeu!